A gente fala ao vivo aqui de Paraty, no estúdio montado aqui na Casa Sesc, ao lado da Igreja Santa Rita, um visual incrível. E a gente está aqui trazendo aí para você as novidades da Flip 2016, a Festa Literária Internacional de Paraty. E a gente trouxe aqui ao nosso estúdio a gerente de patrimônio da Fundação Roberto Marinho. Ela vai conversar com a gente sobre o Museu da Língua Portuguesa, que está em reforma em São Paulo, mas enquanto isso, ele roda o mundo com exposições e aqui na Flip, o museu está presente também com uma mostra, com sarau, com encontro gastronômico, e a gente vai saber mais detalhes conversando com a Deca Farroco. Boa tarde, Deca, prazer recebê-la aqui, tudo bem?
Boa tarde você, boa tarde a todos os ouvintes.
Deca, conta pra gente, é o segundo ano que o Museu da Língua Portuguesa participa aqui da Flip, não é isso?
Isso, a gente está o segundo ano ocupando, então, a Casa de Cultura de Paraty. O Museu da Língua Portuguesa, ano passado, já realizou uma exposição, mesas literárias e apresentações, mas esse ano a gente vem ampliando, então ampliou a ação do museu, né? Ganhando então as ruas com esse menu da língua portuguesa que a gente trouxe junto.
É, a gente vai falar desse menu daqui a pouquinho, porque a exposição tem um desdobramento gastronômico aí muito interessante, especialmente para essa hora, né, do almoço que a gente está conversando. Mas vamos falar antes sobre a exposição em si, né? Ela tem a curadoria do Zé Miguel Wisnik, né? E ela fala aí das origens e dos entrelaçamentos da nossa língua portuguesa. Explica pra gente um pouquinho.
Isso. A exposição que a gente traz para cá é uma exposição que já está itinerando, né? Ela chegou em Cabo Verde, depois a gente está, nesse momento, simultaneamente, a gente está em Angola, em Luanda. É uma exposição que traz um recorte do conteúdo original do museu, é uma parte da linha do tempo, que apresenta a história da língua portuguesa no Brasil e suas conformações nesse país, que é muito diferente, né? Muito diverso, né? Toda essa questão dos portugueses, a chegada, o contato com os indígenas, essa primeira grande influência, né, do Tupi e outras línguas indígenas que influenciaram a língua portuguesa, depois as grandes levas de migrações dos escravizados também com suas línguas originárias que também nos conformaram, né, conformaram o português no Brasil. Então essa história é contada na linha do tempo. Aí a gente traz alguns vídeos também que são vídeos originais do museu, um que aborda especialmente a música, e a gente vê bastante essas influências, esses contatos que a língua teve aqui. E a gente trouxe um vídeo da gastronomia que se liga então, né, que fala um pouco da culinária brasileira e se liga então com essa ação que a gente está ampliando esse ano com os restaurantes aqui da cidade e homenageia um pouco, faz questão de celebrar esse título que Paraty ganhou, né, de cidade criativa da gastronomia pela Unesco. Então a gente tem um módulo especial que só tem aqui em Paraty que fala da culinária dessa região, uhum, né, que traz algumas receitas, curiosidades da região. E a gente tem uma novidade que é a mesma que não estava no museu original e que a gente criou para essa itinerância, que a gente chama de cabine de coleta de depoimentos.
Pois é, como que funciona isso? O público vai poder deixar ali o seu sotaque para contribuir para a exposição?
É, a ideia foi, como a gente ia viajar, né, atravessar o oceano, né, ir lá para os países africanos, né, para as nossas origens também, a gente foi, pensou em algum tipo de dispositivo que pudesse trazer um pouco dessas vozes ao museu. Então foi criada essa cabine de coleta, uma cabine interativa, onde o visitante pode, a partir de uma provocação que a gente faz com um vídeo-poema gravado pela Roberta Estrela d'Alva, a gente faz uma provocação para a participação. Então, a ideia é que você possa deixar um trecho de uma história, que você possa cantar, ou você possa trazer um poema, enfim, que você possa registrar de alguma forma a sua relação com a língua portuguesa. E essa cabine está viajando, então, aqui em Paraty, ela já tem depoimentos de Cabo Verde e Angola, que os visitantes também podem acessar. Então, além de gravar, você pode navegar pelos depoimentos já gravados em outras localidades, uhum, e deixar o seu registro que vai continuar viajando, né? A ideia é que a gente leve também parte dos registros que estão sendo feitos aqui na Flip para Moçambique, que a gente chega no dia 15 de agosto.
Que legal. Então, a gente vai conhecer... Nessa exposição, a gente reconhece palavras que a gente nem sabia que eram de outros países, né? Como você estava me dizendo, a nossa língua portuguesa falada no Brasil é uma das mais miscigenadas, né? Porque traz todas essas influências, todas essas... Esses
Sem
povos
dúvida.
Que nos formam, né?
Sim, ela apresenta, então, todos esses contatos que a língua teve, né? Essa língua viva e que continua se transformando, né? O Brasil, como é o país de maior número de falantes, é um grande produtor da língua portuguesa, né? Uhum. Porque a gente está, no dia a dia, sempre... torcendo e retorcendo a língua, né? Criando novas expressões, novas maneiras de aplicar as mesmas palavras, enfim, criando gírias, enfim. Então, o Brasil é um grande caldeirão aí de produção da língua portuguesa.
Com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o sarau, né, que vocês vão trazer também, Inculta e Bela, um sarau que vai celebrar a literatura lusófona, né? Literatura em língua portuguesa, mas de autores de diversos países.
Isso, a gente convidou o Hugo Sukman para fazer a curadoria. O Hugo escolheu vários trechos de clássicos da língua portuguesa, mas misturado também com trechos de canções, de funk, enfim. São trechos bem diversos e que vão ser recitados então, no auditório da praça, aberto a todo o público, no sábado às 22 horas. A gente convidou o Ricardo Pereira, Julia Lemertz,
que é português, né?
Isso, para a gente ter esse sotaque junto com a gente, a Julia Lemertz e a Beth Goffman. É a segunda edição desse sarau. A gente realizou o primeiro sarau com a participação do Caruso, da Beth, da Débora Bloch, na celebração do Dia Internacional da Língua Portuguesa, que o museu, desde o ano passado, cria uma programação de celebração do idioma, fazendo essa ponte com outros países de língua portuguesa. Então, a gente, todo dia 5 de maio, a gente tem uma programação extensa de 2, 3, 4 dias, onde a gente traz cantores de outros sotaques, a gente traz literatura, traz um pouco de teatro e faz esse intercâmbio, essas reconexões, né, essas pontes, né, conecta novamente com outros falantes da língua portuguesa.
Muito bacana. E agora vamos chegar na parte gastronômica da exposição, né? Como que aí a culinária, a gastronomia une as culturas, assim como a língua?
É, a culinária, ela, sem dúvida, é uma grande expressão, né, da cultura, língua e gastronomia. A gente tem, inclusive, hoje uma mesa literária que aborda esse tema, que chama Língua é para Comer. Então, a gente criou esse módulo especial que fala aqui da culinária dessa região, do Litoral Verde, e fala um pouco dessa cultura.
Desculpa te interromper. A culinária daqui da região de Paraty, ela tem certas características que foram preservadas durante muito tempo, não é isso?
Exatamente. Paraty é um território muito curioso, e talvez ele pudesse ser encarado assim, para a gente do Museu da Língua Portuguesa. É sempre um prazer trabalhar nessa região, porque ela é um pouquinho do recorte dessa miscigenação brasileira, né? Então, ela tem aqui uma cultura caiçara, a gente tem aqui um quilombola importante, a gente tem aqui, né, toda a parte indígena, né, preservada, enfim. Então, aqui tem muito dessa mistura. A culinária dessa região, ela é um pouco desse resumo dessas grandes influências da língua portuguesa. Então, Paraty é sempre um território muito interessante para o Museu da Língua Portuguesa atuar. Então, a gente aproveitou essa mistura desse lugar para apresentar esse módulo e mostrar um pouco dessa relação, né? A culinária também é produto do como se fala, do como se vê, do como se lê o mundo, né? De como a gente, como a língua também nos conforma como pessoas pensantes. Então, a gente criou esse módulo, é um módulo que fala especificamente da culinária daqui, e a gente fez toda uma ação pré-flip, né, de conversa com os restaurantes locais, né, as atuações aqui do trade turístico da região. A gente teve uma adesão grande, mais de 20 restaurantes aderiram ao projeto, e nesse pré-flip criaram pratos específicos, cada um escolheu um país para homenagear. Então, a gente tem comida do Timor-Leste, a gente tem comida de Moçambique, a gente tem comida de Portugal, que a gente está mais acostumado, mas assim, a gente tem comida angolana, a gente tem a gente não deixou nenhum país de fora. A gente garantiu que todos os países fossem homenageados. Então, os chefes locais criaram essas receitas, e aí o visitante que for a algum desses restaurantes vai ter um menu específico da língua portuguesa, e que no momento do pedido ele vai ser harmonizado por um livro.
Que legal.
Do mesmo país, né? De algum autor daquele país. E foi toda uma curadoria feita com a Mirna Queiroz, que trabalhou com a gente, tanto na curadoria desses livros, quanto também na curadoria das mesas literárias.
Que bacana. E a gente está conversando aqui com a Deca Farroco, ela é gerente de patrimônio da Fundação Roberto Marinho e cuida do Museu da Língua Portuguesa, essa joia aí que a gente tem em São Paulo, que passou por um momento complicado, né? Mas está sendo reconstruído. Eu quero saber como que está essa reconstrução, em que ponto está a previsão de reabertura. Conta isso pra gente.
É, a gente teve, desde 2006, a gente conseguiu conformar, então, esse convênio com o governo do estado de São Paulo para a reconstrução do museu. Logo em seguida, conseguimos formar a Aliança Solidária para a Reconstrução, com parceiros importantes, né, como a EDP, como patrocinadora master. Entramos logo em seguida com o Grupo Globo, com o Grupo Itaú, a Sabesp também aderiu a essa aliança, e isso possibilitou que a gente começasse as obras de reconstrução logo em seguida. Né? Uhum. Então, a gente encerra, nesse momento, está encerrando a segunda fase de obra, uma fase importante. A gente fez a entrega de toda a parte de restauração. Restauramos, o incêndio foi um incêndio de grandes proporções, né, que destruiu toda a ala expositiva do museu, rompendo inclusive toda a parte de telhado, cobertura, né? Então toda aquela parte foi perdida no incêndio. Então a gente fez uma primeira fase que recuperou toda a fachada, todas as esquadrias. Foi um movimento muito bonito de restauração, porque aproveitou parte das madeiras que foram incendiadas, então elas foram lapidadas, e o miolo dessa madeira foi reaproveitado, né, na obra de toda essa parte de reconstrução das esquadrias. E nesse momento a gente está terminando a fase da cobertura, que fecha o prédio, né, que tem toda a reconstrução dessa cobertura de zinco, numa obra bem desafiadora, assim, né, muita guindaste, enfim, mas a gente conseguiu fechar esse período, esse momento, para começar então a obra de reconstrução interna. É essa obra que possibilita então que a gente faça a reimplantação do museu e sua exposição, que está super avançada já, né? Ela vem aí mantendo peças originais, mantendo acervos, parte do acervo original, e trazendo novidades para o público. E a previsão de término da obra e da conformação da nova exposição é para o final do segundo semestre do próximo ano, de 2019.
Olha, que legal, a gente precisa desse museu. Dá muita saudade ali de descer na Estação da Luz, olhar o museu, depois ir na Pinacoteca. É um programa obrigatório em São Paulo. E que bom que vocês estão trazendo o acervo do museu para outros lugares, aqui para Paraty, para outros países também. E meus parabéns, então, pelo trabalho e muito sucesso aqui na programação da Flip e na recuperação do museu.
Tá ótimo, muito obrigada.
Obrigado pela participação com a gente. Conversamos aqui com a Deca Farroco, ela é gerente de patrimônio da Fundação Roberto Marinho.